bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, o último dia de agosto, 31 de agosto. Foi o dia em que a princesa Diana de Inglaterra morreu num desastre de automóvel em Paris. Foi em 1997. Hoje, aqui na capital americana, estamos com céu nublado, tempo de chuva, 24 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. O presidente sul-africano anuncia medidas anticorrupção após o escândalo de contratos no combate ao coronavírus. O governo de transição do Sudão assinou acordo com grupos rebeldes em Darfur. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Centenas de milhões de dólares congelados na Suíça em contas de genro de Agostinho Neto. Temos os pormenores, temos a explicação e reação. Padre católico, assessor do governador, preso em Benguela, em investigação à venda de centralidades. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Congresso Nacional Africano, ANC, no poder na África do Sul, decidiu que qualquer membro do partido que seja acusado de corrupção ou outro crime grave tem que se demitir das suas funções, anunciou o presidente Cyril Ramaphosa. O ANC foi abalado por acusações de corrupção nos contratos de combate ao coronavírus, contratos esses de cerca de 297 milhões de dólares. Ramaphosa anunciou ainda que vão ser estabelecidas regras sobre a participação de dirigentes do ANC e seus familiares em negócios com o governo ou entidades públicas. O ANC, disse o presidente sul-africano, vai também estabelecer um mecanismo para os dirigentes fazerem declarações regulares sobre os seus interesses financeiros. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega emitiram uma declaração conjunta saudando um acordo de paz assinado entre o governo do Sudão e rebeldes da região de Darfur. Os três países descreveram o acordo como o primeiro passo para a reconstrução da estabilidade no país. O governo de transição do Sudão disse ter assinado um acordo com a Frente Revolucionária do Sudão, uma organização que inclui o Movimento para a Igualdade e Justiça e o Exército de Libertação do Sudão. O acordo concede aos grupos rebeldes representação política, integração nas forças de segurança e direitos à terra e direitos económicos. Os refugiados de Darfur têm o direito de regressar às suas casas. O acordo foi assinado na capital do Sudão do Sul, Juba. O Sudão do Sul serviu de medianeiro. Um cidadão do Ruanda, reconhecido internacionalmente pelos seus esforços em salvar membros da etnia Tutsi durante o genocídio de 1994, foi preso e acusado de terrorismo no Ruanda. Paul Rusesabagina, da etnia Hutu, foi galardoado com vários prémios de direitos humanos, incluindo a Medalha de Liberdade dos Estados Unidos, por ter dado abrigo a centenas de Tutsis no seu hotel em 1994. As autoridades do Ruanda disseram que Rusesabagina foi acusado formalmente de terrorismo, fogo posto, rapto e assassinato contra civis desarmados e apresentaram-no hoje aos órgãos de informação. Rusesabagina estava no exílio desde que formou um grupo armado da oposição na vizinha República Democrática do Congo. As autoridades do Ruanda não disseram como e onde foi preso. A Lituânia, Letónia e Estónia impuseram hoje restrições de viagens ao presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e 29 outras entidades deste país, assinalando um endurecimento de posição destes vizinhos que não esperaram por uma decisão do resto da União Europeia. Os três Estados do Báltico são membros da União Europeia e da NATO e tinham feito apelo ao Ocidente para tomar medidas firmes contra Lukashenko, que é acusado pela oposição da Bielorrússia e pelos países ocidentais de ter falsificado os resultados das eleições presidenciais. A União Europeia diz estar a elaborar uma lista de individualidades da Bielorrússia que serão alvo de sanções. A candidata da oposição a essas eleições, Svetlana Tsikhanouskova, refugiou-se na Lituânia e deverá falar ao Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira. Enquanto isso, a Igreja Católica na Bielorrússia disse que o seu dirigente no país foi impedido de regressar depois de efetuar uma curta visita à Polónia. As autoridades indianas acusaram tropas chinesas de violarem acordos de segurança na região de Ladakh. Numa declaração, as Forças Armadas indianas disseram que tropas chinesas violaram o anterior consenso e efetuaram o que chamou de manobras militares de provocação, mas não deram outros pormenores. A declaração disse que tropas indianas tinham impedido atividades do exército chinês na parte sul do lago Pangong Tso, impedindo que tropas chinesas unilateralmente modificassem o que chamou de factos no terreno. Um porta-voz do governo chinês disse que as tropas do seu país nunca violam a linha de separação. Em meados de junho, cerca de 20 soldados indianos foram mortos em confrontos com tropas chinesas na região.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar com alegações provenientes da Suíça. Alegações essas que envolvem centenas de milhões de dólares provenientes de Angola. Com efeito, centenas de milhões de dólares de contas bancárias do genro de Agostinho Neto foram congeladas na Suíça por suspeita de branqueamento de capitais. As autoridades angolanas não responderam, contudo, a um pedido de esclarecimento sobre a proveniência dos fundos. Pedido de esclarecimento esse feito pelas autoridades suíças, disse um tribunal suíço, que se recusou, no entanto, a descongelar todas as contas controladas por Carlos Manuel de São Vicente, o genro de Agostinho Neto. A Mayra de La Salete tem pormenores.
O caso foi tornado público por uma decisão de um tribunal suíço que rejeitou em julho um apelo para descongelamento de contas bancárias de São Vicente, marido de Irene da Silva Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, e antiga vice-ministra da Cooperação e deputada pelo MPLA. No documento emitido pelo tribunal é revelado que São Vicente abriu várias contas em nome de familiares como filhos, irmãs e sobrinhos e uma conta em nome da sua mulher. Enquanto presidente, acionista maioritário e CEO da companhia 3As Seguros e do grupo 3As, o empresário abriu várias contas em nomes de várias entidades desse grupo. São Vicente controlava e tinha poder total sobre essas contas. A empresa 3As Seguros gozava na prática de um monopólio nos seguros da indústria petrolífera que depois transferia para uma outra companhia resseguradora controlada pelas 3As. Mas em 2016, um decreto do presidente José Eduardo Santos acabou com esse monopólio e isso pôs em risco todo o projeto empresarial da empresa, que entretanto se tinha alargado para outras áreas da economia. O alerta de possível branqueamento de capitais foi dado em 2018, quando mais de 200 milhões de dólares foram transferidos da conta 3As Seguros para a 3As International e depois da 3As International para a sua conta pessoal. Posteriormente, São Vicente pediu a transferência da sua conta pessoal, alimentada principalmente por transferências provenientes da 3As Seguros, para uma conta privada em Singapura, revelou o tribunal. No final de 2018, o Ministério Público de Genebra congelou 7 contas dentro do banco, incluindo 2 pertencentes a empresas envolvidas na transferência, a de São Vicente e a da sua esposa Irene Neto. No seu apelo rejeitado pelo tribunal, São Vicente apresentou atestados da Sonangola e do Banco Angolano de Investimentos, afirmando não terem nenhum litígio ou reclamação contra a 3As. O tribunal reconheceu a complexidade do caso, acrescentando que o seu avanço depende em grande parte do resultado da comissão rogatória feita à Angola. O tribunal revelou que o longo termo de espera, desde o início do processo, não prejudica os direitos de São Vicente, porque ele, e passo a citar, recuperou uma parte dos seus bens na sequência do levantamento parcial do sequestro feito em abril de 2019, permanecendo apenas bloqueados os montantes provenientes da 3As Seguros. Fim de citação. Segundo o tribunal, o saldo da conta pessoal do empresário era de 855.396.087 dólares.
Obrigado, Mayra, para explicar melhor todas estas transferências de centenas de milhões de dólares e o papel das 3As e de São Vicente. O Cock Mukuta foi falar com quem sabe do assunto.
João de Almeida, especialista em seguros e antigo trabalhador das 3As, explica o assunto nos seguintes termos.
O grande problema tem muito mais a ver com empresas que foram liquidadas há alguns anos atrás, e a questão que se coloca é se, de facto, o grupo de empresas que é liquidado, portanto, o senhor São Vicente tem estes valores em conta. Repara que o compliance do banco onde ele tem domiciliado esta conta detectou um grande volume de dinheiro. Portanto, e só percebeu, de facto, a ilicitude ou a licitude deste dinheiro, desta transferência, quando ele tentou tirar de uma conta para outra cerca de 213 milhões de dólares. Portanto, é óbvio que para qualquer autoridade decente, autoridade financeira decente, havia esta necessidade de se perguntar às autoridades angolanas sobre a origem deste dinheiro. Portanto, e o problema começou justamente aí.
O também jornalista angolano diz que é importante que as autoridades angolanas esclarecem se este dinheiro é ou não lícito.
As autoridades angolanas, depois de terem recebido o aviso, o pedido de esclarecimento da Procuradoria de Cantão, nem sequer se dignaram a responder às autoridades suíças. Portanto, falo aqui da PGR angolana. Portanto, ainda há um outro documento, portanto, assim, depois desenvolveu-se para a perspectiva de como São Vicente teria transferido a partir de Angola mais 3 mil milhões de dólares. Este dinheiro passou pelo Banco Nacional de Angola. Portanto, penso que não é e não será difícil determinar a origem do dinheiro de São Vicente. A grande questão, e tal como disse no início, tem justamente a ver com o facto de São Vicente estar à frente de um grupo de empresas cuja participação era de 90% e creio que a Sonangol tinha 10%. A Sonangol achou que depois teria de sair desta participação, deixando São Vicente, e ao retirar o principal pacote de negócios das 3As, parece-me que a empresa começou a ter várias dificuldades. E as empresas foram, entretanto, dissolvidas. Ainda assim, São Vicente fica com uma parte deste dinheiro.
A Voz da América contactou o porta-voz da PGR, procurador Álvaro João, que prometeu responder a qualquer momento. Coque Mucuta, Luanda.
Padre católico José Inácio, assessor do governador provincial de Benguela para a área social, foi constituído arguído por suspeitas de fraude na venda de casas em centralidades da província, isto no seguimento de um processo-crime com 4 detidos, todos na cadeia do Lobito, sob o nosso correspondente em Benguela. O também vigário judicial da Diocese de Benguela foi constituído arguído no passado dia 27 de agosto, quando o Serviço de Investigação Criminal deteve os últimos suspeitos, nomeadamente o diretor do Gabinete de Comunicação Social, Manuela Bela Xingando, e um motorista do governo, Ivo Cláudio. O nosso correspondente é o João Marcos.
Este processo, ligado a práticas de furto, burla por defraudação, tráfico de influência, tráfico de bens roubados e a associação criminosa, decorre na representação da Procuradoria-Geral da República, no Lobito, onde já se encontravam detidas, há 2 semanas, uma funcionária do Tribunal de Benguela e uma professora. De acordo com fontes da investigação, os crimes convergem na venda de casas a cidadãos sem requisitos a troco de luvas para a chamada fase dirigida nas centralidades do Lobito e Luongo. A Voz da América procurou obter a versão de José Inácio, o segundo padre católico, a contas com a justiça nesse processo crime. Sem sucesso, apesar de várias tentativas. O bispo da Diocese de Benguela, Dom António Jaca, diz não ter conhecimento da condição do vigário judicial, mas promete uma reação quando for informado oficialmente. Já o presidente da Associação Juvenil para a Solidariedade, Júlio Lofa, que tem criticado os critérios para a venda de casas do Estado, considera que o momento é de reflexão em torno do perfil do servidor público, embora acredite que a transparência invocada por Rui Falcão não saia afetada.
Apesar de fazerem parte de um colégio, os juramentos são individuais. E eu penso que, se esses atropelos dos colaboradores ou não estiverem vinculados ao governador da província, ele tem todo o direito de continuar a apelar para a transparência. interferência na sua governação. Eu não quero acreditar que um governador, um governador da província de Benguela, é capaz de fazer interferência num processo judicial para favorecer ou desmerecer um ou outro seu colaborador.
Não há qualquer reação do governo provincial de Benguela. Em março deste ano, o padre Valentim Jamba, diretor do Instituto Católico Religioso, foi detido por suspeita de corrupção na venda de casas de Benguela São Marcos para Voz da América.
O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, o SINPES, aplaudiu a recente medida do governo em implementar eleições dos gestores das universidades públicas. O sindicato, através do seu secretário-geral, Pérez Alberto, pediu, por outro lado, muita ponderação e prudência ao titular do Poder Executivo na avaliação da possibilidade de se reiniciar o ano letivo em setembro. Manuel José.
Eduardo Pérez Alberto pensa que o Presidente da República devia ponderar com muito cuidado a questão do retorno às aulas deste ano.
Agora que nós estamos a ver cada vez mais números crescentes de contágio ou de casos positivos, nós continuamos a apelar ao Presidente da República a ponderação, a prudência das medidas que devem ser tomadas. E também aguardamos que o governo faça um pronunciamento oficial sobre as condições já criadas para a criação de condições de biossegurança e transportes escolares para professores e estudantes.
Sobre esta questão, o decano da Universidade Pública e responsável pelo SINPES nas regiões de Luanda e Bengo, Carlinhos da Sala, diz que a situação da pandemia não conhece melhorias no país e seria muito arriscado mandar-se os estudantes de volta às aulas, mesmo no período que inicialmente era defendido pelo SINPES.
Praticamente a discussão está sempre agravada. Não há diminuição. Isso é um assunto que deve merecer uma análise profunda, não só das autoridades governamentais, mas também dos parceiros, também do sindicato. É onde é que há maior risco? Permanecer na situação atual, avançarmos, essa é ainda uma grande questão.
No que toca à recente medida do Executivo, que ouviu as preces dos professores e decidiu implementar o sistema de eleição dos gestores nas universidades ao invés da nomeação, o sindicato aplaude, mas diz que não basta.
Nós temos defendido que há uma gestão danosa na maioria das instituições do ensino superior em Angola, sobretudo públicas, e nós devemos corrigir este erro. A formação contínua dos docentes, a disponibilização de verbas para investigação científica e extensão universitária, a construção de infraestruturas de campos universitários, onde devem contemplar os laboratórios, bibliotecas digitais, tal como a pandemia nos demonstrou, que não podemos depender apenas das antigas bibliotecas da era primitiva.
Eduardo Pérez Alberto, número 1 do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios da Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia connosco em FM, e também a Rádio Morabés em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira Angola Fala Só. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos anunciá-lo. E os ouvintes podem enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Podem ser oportunidades e essas oportunidades podem ajudar a combater essas crises. Um exemplo disso chega-nos do Lubango, onde nos esforços de luta contra a pandemia do Covid-19, uma fábrica de confecção de máscaras faciais acaba de ser inaugurada na cidade do Lubango. Sua produção poderá mesmo ser exportada, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Com capacidade para produzir mais de 700 mil máscaras faciais por mês para serem usadas em ambiente hospitalar, a primeira unidade fabril do gênero na região disse pronta a atender a demanda do país e além fronteiras, sobretudo a sub-região africana da SADC. O diretor-geral da empresa, Ricardo Águas, fala de um investimento de $500 mil que vem atender o atual contexto e não só.
Nesta altura realmente é muito importante, para além de ser uma situação dentro da pandemia que vivemos hoje em dia, também é uma solução para o futuro, porque estas máscaras, que são máscaras médicas, são máscaras a poderem ser utilizadas em ambiente hospitalar.
O médico Joelson Manuel, do Sindicato da Classe da Região, espera que para lá das valências económicas e sociais seja encurtado o caminho das máscaras para os hospitais.
Nós queríamos sentir a distribuição equitativa desse material a nível dos nossos hospitais. O caminho desde a fábrica até os nossos hospitais, que seja feito de maneira fluida para que, em termos gerais, a nossa região não tenha problemas de máscaras, já que nós ostentamos até a fábrica recém-inaugurada.
Entretanto, numa altura em que a província registra até o momento 2 casos positivos de Covid-19, o tratamento de doentes e, sobretudo, a forma de lidar com os mesmos são desafios que as autoridades sanitárias locais buscam aprimoramento. O Departamento de Saúde Pública visou um plano de capacitação para psicólogos clínicos para atuar em ambiente hospitalar e nas comunidades.
É ali onde nós chamamos a figura do psicólogo para poder ajudar naquilo que tem sido a sua atuação. É insensibilizar e mostrar que, de verdade, vocês devem aceitar a doença.
Palavras do porta-voz do Departamento de Saúde Pública da UILA, Jeremias Caieie. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Agora para o desporto, vamos começar com o futebol na Europa. A época passada terminou com a final da Liga dos Campeões, quando já tinha começado a nova época com os jogos, por exemplo, do campeonato francês. Tudo sem público, claro está. Hoje veio o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Poucas equipas conhecidas, mas uma das conhecidas é o Benfica de Portugal, que vai defrontar o POK da Grécia. Os jogos vão ser decididos num só desafio e vão todos decorrer entre 15 e 16 de setembro. O pormenor curioso é que o treinador da equipa grega é Abel Ferreira, que treinou o Sporting de Braga. Em Inglaterra, este fim de semana, o tradicional começo da época, com o jogo entre o vencedor da Taça de Inglaterra e do campeonato, Arsenal e Liverpool, respectivamente. Foi o Arsenal quem ganhou, mas foi preciso ir aos penaltis, jogo empatado a um golo ao fim do tempo regulamentar. Hoje continua também o folhetim Lionel Messi, o pai de Lionel Jorge Messi, que é também o seu agente. Era esperado hoje em Barcelona para uma reunião com o diretor do clube, Josep Bartomeu, que faz, entretanto, face à grande pressão dos adeptos do clube que querem a sua demissão. A Liga Espanhola, entretanto, deu razão ao Barcelona, afirmando que se Messi quer ir embora, alguém tem que pagar a cláusula de rescisão, algo que Messi rejeita. São 700 milhões a cláusula de rescisão. Messi não compareceu aos testes do coronavírus no fim de semana e não compareceu hoje aos treinos. Barcelona poderá adotar uma posição dura, deixando de pagar ao jogador enquanto ele não comparecer, mesmo que seja a totalidade da época. O contrato de Messi termina no fim desta época. Ele disse que se pode ir embora porque o seu contrato dizia que podia abandonar o clube sem qualquer pagamento no final da época. O Barcelona diz que isso foi em junho, pelo que já não vale. Messi diz que a época foi prolongada devido ao coronavírus, pelo que pode ir embora sem qualquer pagamento. Isto ainda acaba em tribunal. Em Paris, entretanto, outra estrela e antigo colega de Messi, o brazuca Neymar, diz que vai ficar no Paris Saint-Germain, o PSG. Ele diz que quer ganhar a Liga dos Campeões com o clube. Vamos agora para o basquetebol americano, o NBA. Está tudo a decorrer normalmente depois daquela interrupção causada por um protesto contra a violência policial. Ontem, Los Angeles Clippers qualificaram-se para as meias-finais da Conferência Oeste ao baterem o Dallas por 111-97, jogo marcado pela expulsão de Marcus Morris, do Clippers, que teve várias entradas duras contra a estrela do Dallas, o esloveno Luka Doncic. Doncic ontem marcou 38 pontos, não chegou. Nas meias-finais, Los Angeles Clippers vai defrontar outra equipa da mesma cidade, o Los Angeles Lakers, que no sábado eliminou o Portland com uma vitória de 131-122, É uma meia-final interessante, porque durante a fase regular do campeonato, Lakers ficou em primeiro lugar, Clippers em segundo na Conferência Oeste. Ainda ontem, Jamal Murray marcou 50 pontos pelo Denver, que derrotou o Utah Jazz por 119-107, e a eliminatória está empatada a 3 jogos cada. Denver esteve a perder esta eliminatória por 3-1, tudo empatado a 3 jogos. O jogo decisivo é amanhã. Ainda ontem realizou-se o primeiro jogo de uma das meias finais da Conferência Leste. O Boston derrotou os atuais campeões, o Toronto, 112-94. Hoje temos o primeiro jogo da outra meia-final desta conferência, a Conferência Leste, Miami Heat contra o Milwaukee Bucks. E temos também hoje o sexto jogo entre o Houston Rockets e o Oklahoma. É um jogo de vida ou de morte para o Oklahoma. Houston comanda a eliminatória por 3-2, pelo que se Oklahoma perder hoje, bye-bye, hasta la vista. Fica para o próximo ano. A diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, Maribel Rocha, foi constituída arguída pelo Ministério Público na sequência de um processo de desaparecimento de drogas nas instalações da Polícia Judiciária. Oscar Medeiros.
A droga desaparecida nas instalações da Polícia Judiciária faz parte de um lote de 98 cápsulas retiradas do intestino de um cidadão brasileiro detido no ano passado por agentes da PJ no aeroporto de São Tomé, vindo de Portugal num voo da transportadora aérea portuguesa TAP. Com o processo ainda por concluir, o Ministério Público São-Tomense recebeu, na última semana, uma denúncia dando conta que, do lote da droga apreendida em dezembro de 2019, 14 cápsulas desapareceram dos cofres da Polícia Judiciária. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Vamos terminar esta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter mais pormenores sobre esta reportagem de São Tomé e Príncipe. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Volta 20, as nossas melhores saudações, segunda-feira. 31 de agosto de 2020. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos minutos, na produção, Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amâncio Miguel. Em destaque hoje nas notícias, na África do Sul, a ANC anuncia medidas contra a corrupção após escândalo nos contratos de combate ao coronavírus. Sudão assina acordo de paz com rebeldes de Darfur. Conhecida personalidade do Ruanda presa sob acusação de terrorismo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voportugues e também estamos presentes no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta. E antes de passarmos para a reportagem, vou convidar aqui o João Santa Rita para apresentar as notícias. João.
O Congresso Nacional Africano, ANC, no poder na África do Sul, decidiu que qualquer membro do partido que seja acusado de corrupção ou outro crime grave tem que se demitir das suas funções, anunciou o presidente Cyril Ramaphosa. O ANC foi abalado por acusações de corrupção nos contratos de combate ao coronavírus, contratos esses de cerca de 297 milhões de dólares. Ramaphosa anunciou ainda que vão ser estabelecidas regras sobre a participação de dirigentes do ANC e seus familiares em negócios com o governo ou entidades públicas. O ANC, disse o presidente sul-africano, vai também estabelecer um mecanismo para os dirigentes fazerem declarações regulares sobre os seus interesses financeiros. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega emitiram uma declaração conjunta saudando um acordo de paz assinado entre o governo do Sudão e rebeldes da região de Darfur. Os três países descreveram o acordo como o primeiro passo para a reconstrução da estabilidade no país. O governo de transição do Sudão disse ter assinado um acordo com a Frente Revolucionária do Sudão, uma organização que inclui o Movimento para a Igualdade e Justiça e o Exército de Libertação do Sudão. O acordo concede aos grupos rebeldes representação política, integração nas forças de segurança e direitos à terra e direitos económicos. Os refugiados de Darfur têm o direito de regressar às suas casas. O acordo foi assinado na capital do Sudão do Sul, Juba. O Sudão do Sul serviu de medianeiro. Um cidadão do Ruanda, reconhecido internacionalmente pelos seus esforços em salvar membros da etnia Tutsi durante o genocídio de 1994, foi preso e acusado de terrorismo no Ruanda. Paul Rusesabagina, da etnia Hutu, foi galardoado com vários prémios de direitos humanos, incluindo a Medalha da Liberdade dos Estados Unidos, por ter dado abrigo a centenas de Tutsis no seu hotel em 1994. As autoridades do Ruanda disseram que Rusesabagina foi acusado formalmente de terrorismo, fogo posto, rapto e assassinato contra civis desarmados e apresentaram-no hoje aos órgãos de informação. Rusesabagina estava no exílio desde que formou um grupo armado da oposição na vizinha República Democrática do Congo. As autoridades do Ruanda não disseram como e onde foi preso. A Lituânia, Letónia e Estónia impuseram hoje restrições de viagens ao presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e 29 outras entidades deste país, assinalando um endurecimento de posição destes vizinhos que não esperaram por uma decisão do resto da União Europeia. Os três Estados do Báltico são membros da União Europeia e da NATO e tinham feito apelo ao Ocidente para tomar medidas firmes contra Lukashenko, que é acusado pela oposição da Bielorrússia e pelos países ocidentais de ter falsificado os resultados das eleições presidenciais. A União Europeia diz estar a elaborar uma lista de individualidades da Bielorrússia que serão alvo de sanções. A candidata da oposição a essas eleições, Svetlana Tsikhanouskova, refugiou-se na Lituânia e deverá falar ao Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira. Enquanto isso, a Igreja Católica na Bielorrússia disse que o seu dirigente no país foi impedido de regressar depois de efetuar uma curta visita à Polónia. As autoridades indianas acusaram tropas chinesas de violarem acordos de segurança na região de Ladakh. Numa declaração, as Forças Armadas indianas disseram que tropas chinesas violaram o interior consenso e efetuaram o que chamou de manobras militares de provocação, mas não deram outros pormenores. A declaração disse que tropas indianas tinham impedido atividades do exército chinês na parte sul do lago Pangongtso, impedindo que tropas chinesas unilateralmente modificassem o que chamou de factos no terreno. Um porta-voz do governo chinês disse que as tropas do seu país nunca violam a linha de separação. Em meados de junho, cerca de 20 soldados indianos foram mortos em confrontos com tropas chinesas na região.
A diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, de Maribel Rocha, foi constituída arguida pelo Ministério Público na sequência de um processo de desaparecimento de drogas nas instalações da polícia. Este o tema de destaque nesta emissão da Voz da América. Mas para já, vamos a Moçambique. A Amnistia Internacional exige às autoridades moçambicanas uma investigação imediata do incêndio que destruiu a redação do Jornal Independente Canal de Moçambique na semana passada em Maputo, a capital. As autoridades devem acionar uma investigação imediata, completa, imparcial, independente e transparente a este ataque e levar os responsáveis da sua autoria à justiça, diz em um comunicado o diretor da Amnistia Internacional para África Oriental e Austral. Deprosa Bochena diz ainda que o incêndio de 23 de agosto foi um ataque chocante à liberdade de imprensa e a manifestação mais extrema de sempre da crescente ameaça aos jornalistas em Moçambique. A Amnistia Internacional recorda no seu comunicado que a redação do canal de Moçambique foi vandalizada dias depois do jornal ter reportado a ocorrência de atos que indiciavam corrupção num concurso nacional de marcação de combustíveis. Voz da América, emissão vespertina. A diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, Maribel Rocha, foi constituída arguida pelo Ministério Público na sequência de um processo de apreensão de drogas nas instalações da Polícia Judiciária. No âmbito deste caso, foram também constituídos arguidos a secretária da diretora, dois agentes da Polícia Judiciária e uma encarregada de limpeza. Oscar Medeiros tem os detalhes.
A droga desaparecida nas instalações da Polícia Judiciária faz parte de um lote de 98 cápsulas retiradas do intestino de um cidadão brasileiro detido no ano passado por agentes da PJ no aeroporto de São Tomé, vindo de Portugal num voo da transportadora aérea portuguesa TAP. Na altura, um dos implicados neste tráfico internacional de estupefacientes fugiu do país enquanto as autoridades investigavam o caso. Com o processo ainda por concluir, o Ministério Público São-Tomense recebeu, na última semana, uma denúncia dando conta que do lote da droga apreendida em dezembro de 2019, 14 cápsulas desapareceram dos cofres da Polícia Judiciária. Entretanto, num comunicado divulgado na passada sexta-feira, a Polícia Judiciária informou que deteve dois cidadãos nigerianos e um santomense na posse da droga desaparecida das suas instalações. Sem avançar dados sobre a operação que culminou com a apreensão dos três suspeitos, a PJ acusou, no entanto, o Ministério Público de expedientes que podem perturbar as investigações por este ter assumido o caso e transferido os detidos da cela da PJ para o comando da Polícia Nacional. Segundo fontes judiciais, depois de ter tomado conta da investigação, o Ministério Público concluiu agora que a própria diretora da PJ, Maribel Rocha, mais quatro funcionários desta instituição estariam envolvidos no desaparecimento das 14 cápsulas de droga e decidiu constituí-los arguidos sob termo de identidade e residência no processo que corre seus termos na Procuradoria-Geral da República. Oscar Mendes, para a Voz da América.
O secretário-geral do Comissariado para a Covid-19 na Guiné-Bissau afirma que o país está longe de controlar a pandemia provocada pelo novo coronavírus. A partir de Bissau, Ansumane Sow.
Em conferência de imprensa semanal para atualização de dados de pessoas infectadas pelo coronavírus, Plácido Cardoso disse que o Alto Comissariado está longe de controlar a doença no país, informando que o objetivo da sua instituição é de testar mais pessoas para saber se estão ou não infectadas.
Estamos longe de ter controlado a pandemia, mas pelo menos são elementos encorajadores, mas também de inquietação que nos leva a trabalhar mais na compreensão, numa melhor compreensão do progresso, da evolução da nossa pandemia. E o nosso objetivo é testar mais pessoas.
Entretanto, o médico guineense Luís Martins aponta as razões de propagação de coronavírus na Guiné-Bissau.
Não havia um hospital para os doentes. Os pequenos números que temos, a altura de 8, 9, 20, não pudessem ficar em unidade hospitalar, tiveram que ficar nas suas casas. Então, complicou-se tudo. Criou-se mais propagação e o próprio centro de operações de altura perdeu-se o rastreio. Havia cadeia de transmissão e aí complicou-se tudo.
O médico aconselha o alto comissariado a não deitar toalha no chão e pede que se aumente o nível de sensibilização e de prevenção de Covid-19 na Guiné-Bissau.
Perdemos a via, não vamos poder dar resposta. Então, eu como é que começará a estar no momento a tentar mostrar, mas eu acho que eles não podem deitar toda a chão. Eu acho que ainda estamos em problemas sérios, temos números a elevar. Temos que continuar a sensibilizar, temos que continuar a preparar milhares de cuidados intensivos.
A Guiné-Bissau conta atualmente com 938 casos ativos, num total de 1.072 amostras, 49 casos positivos e registrou na última semana 38 óbitos provocados pela Covid-19. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani. Continuamos a falar da Covid-19. Em Moçambique, entra em vigor na terça-feira, amanhã, que é dia 1 de dezembro, a segunda fase do desconfinamento das medidas de prevenção da Covid-19 adotadas pelo governo. E esta etapa abrange as atividades de menos risco, a iniciar, portanto, amanhã, prevendo-se a retomada em pleno do ensino técnico profissional, a retomada dos cinemas, teatro, casinos e ginásios, escolas de condução e desporto motorizado. Em Maputo, Alfredo Júnior.
Para viabilizar a entrada em funcionamento dos ginásios, uma equipa multissetorial composta por técnicos do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado do Desporto e Inspeção Nacional das Atividades Económicas efetuou uma avaliação das condições sanitárias existentes em cada um dos espaços para a prática deste tipo de atividade física, tendo deixado recomendações sobre que tipo de condições devem ser observadas.
A primeira recomendação é que devem aumentar o número de informações espalhadas sobre a prevenção do Covid. O número das sinaletas também deve estar mais espalhado no ginásio. E o número de espaços que é para passar o ar, a ventilação, conforme vê, é um ginásio com espaço mais fechado, um ginásio moderno, sim, mas em nome do Covid, não pode estar a usar o ar-condicionado, que é para fazer circular o ar, e eles devem pôr muitas das janelas abertas.
A retoma do ginásio, como em outros setores, é feita de forma condicionada. Por isso, perspectiva-se um rumo financeiro nas partes dos estabelecimentos que exercem esta atividade.
Nós, em termos da taxa de utilização do espaço, portanto, nós vamos reduzir drasticamente, segundo as orientações. Portanto, nós estamos orientados a trabalhar com 30% a 50% do número que habitualmente nós tínhamos, mas como pode reparar, a nossa instalação comporta bons compartimentos em termos de área também, e nós pensamos que arranjamos uma maneira de compensar, portanto expandindo para outras salas que outrora não eram utilizadas para o exercício, que agora podemos utilizá-las. Penso que isso poderá compensar o número de...
Prefira-se que cada ginásio deve observar um protocolo sanitário aprovado pelas autoridades de saúde, que inclui a medição de temperatura de todos os usuários e cria de uma sala de isolamento para o caso seja detectado um utilizador que esteja com sintomas do novo coronavírus.
Obrigado, Alfredo. De Maputo, vamos a Angola. Um novo escândalo e temos aqui a atualização com o João Santa Rita.
Hoje vamos começar com alegações provenientes da Suíça. Alegações essas que envolvem centenas de milhões de dólares provenientes de Angola. Com efeito, centenas de dólares de contas bancárias de um genro de Agostinho Neto foram congeladas na Suíça por suspeita de branqueamento de capitais. As autoridades angolanas não responderam, contudo, a um pedido de esclarecimento sobre a proveniência dos fundos. Pedido de esclarecimento esse feito pelas autoridades suíças, disse um tribunal suíço, que se recusou, no entanto, a descongelar todas as contas controladas por Carlos Manuel de São Vicente, o genro de Agostinho Neto. A Mayra de La Salette tem pormenores.
O caso foi tornado público por uma decisão de um tribunal suíço que rejeitou em julho um apelo para o descongelamento de contas bancárias de São Vicente, marido de Irene da Silva Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, e antiga vice-ministra da Cooperação e deputada pelo MPLA. No documento emitido pelo tribunal é revelado que São Vicente abriu várias contas em nome de familiares como filhos, irmãs e sobrinhos e uma conta em nome da sua mulher. Enquanto presidente, acionista maioritário e CEO da companhia 3As Seguros e do grupo 3As, o empresário abriu várias contas em nomes de várias entidades desse grupo. São Vicente controlava e tinha poder total sobre essas contas. A empresa 3As Seguros gozava na prática de um monopólio nos seguros da indústria petrolífera que depois transferia para uma outra companhia resseguradora controlada pelas 3As. Mas em 2016, um decreto do presidente José Eduardo Santos acabou com esse monopólio e isso pôs em risco todo o projeto empresarial da empresa, que entretanto tinha alargado para outras áreas da economia. O alerta de possível branqueamento de capitais foi dado em 2018, quando mais de 200 milhões de dólares foram transferidos da conta 3As Seguros para a 3As International e depois da 3As International para a sua conta pessoal. Posteriormente, São Vicente pediu a transferência da sua conta pessoal, alimentada principalmente por transferências provenientes da 3As Seguros, para uma conta privada em Singapura, revelou o tribunal. No final de 2018, o Ministério Público de Genebra congelou 7 contas dentro do banco, incluindo 2 pertencentes a empresas envolvidas na transferência, a de São Vicente e a da sua esposa Irene Neto. No seu apelo rejeitado pelo tribunal, São Vicente apresentou atestados da Sonangol e do Banco Angolano de Investimentos, afirmando não ter nenhum litígio ou reclamação contra a 3As. O tribunal reconheceu a complexidade do caso, acrescentando que o seu avanço depende em grande parte do resultado da comissão rogatória feita à Angola. O tribunal revelou que o longo termo de espera, desde o início do processo, não prejudica os direitos de São Vicente, porque ele, e passo a citar, recuperou uma parte dos seus bens na sequência do levantamento parcial do sequestro feito em abril de 2019, permanecendo apenas bloqueados os montantes provenientes da 3As Seguros. Fim de citação. Segundo o tribunal, o saldo da conta pessoal do empresário era de 855.396.087 dólares.
Nas ruas de Kenosha, em Wisconsin, houve manifestações após a polícia disparar contra Jacob Black. Black levou 7 tiros nas costas. Ele sobreviveu, mas a sua família diz que ele está paralisado da cintura para baixo. Dias depois do tiroteio, um adolescente branco armado com uma arma abriu fogo contra um grupo de manifestantes, acertando em 3 e matando 2. Um vídeo de celular mostra o adolescente carregando a sua arma. O incidente renovou os pedidos de reforma da polícia. Protestos por justiça racial também continuaram na cidade de Portland, no Oregon, onde uma pessoa foi morta entre violentos confrontos entre manifestantes do Black Lives Matter e apoiantes de Donald Trump. Domingo de manhã, o presidente Trump tweetou lei e ordem e o seu secretário interino de segurança interna, Chad Wolf, pediu moderação. Se vai protestar, um direito da primeira emenda, por favor, faça isso pacificamente. Cruzar a linha para a violência, isso é o que preocupa o Departamento de Segurança Interna. É nisso que estou focado, garantir que terminemos qualquer tipo de violência em qualquer uma das nossas cidades. A senadora democrata Amy Klobuchar rejeitou as tentativas do presidente Trump de pintar o seu rival democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, como alguém que endossa a ilegalidade, dizendo que os protestos nacionais escalam no atual governo.
Não está a acontecer apenas num lugar, acontece em todo o país, acontece ante o olhar de Donald Trump. Temos um presidente que literalmente fica do outro lado e diz, oh, quer estar mais seguro? Não estamos seguros na América de Donald Trump.
Enquanto os protestos continuam, o presidente Trump deve visitar Kenosha na terça-feira para se encontrar com a polícia local e examinar os danos das recentes manifestações após o baleamento de Black.
Delegações de alto nível dos Estados Unidos e de Israel voaram do aeroporto Ben Gurion nesta segunda-feira para uma visita a Abu Dhabi, o primeiro voo comercial de Israel para os Emirados Árabes Unidos. O voo passou pelo espaço aéreo da Arábia Saudita, uma outra novidade num voo comercial de Israel. Israel e os Emirados Árabes Unidos concordaram em restabelecer relações diplomáticas no início deste mês com a mediação dos Estados Unidos. A delegação dos Estados Unidos inclui o conselheiro sénior e gerro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, o conselheiro de segurança nacional Robert O'Brien, o enviado para o Médio Oriente, Avi Berkovitz, e o enviado para o Irã, Brian Hook. O partido no poder do presidente Emmerson Mnangagwa, no Zimbábue, considerou lixo uma declaração de diplomatas ocidentais alertando o governo para não usar a pandemia da Covid-19 como pretexto para sufocar os direitos dos cidadãos. A declaração foi feita quando mais de uma dúzia de cidadãos estavam escondidos por medo de perseguição ou por serem acusados de organizar um protesto contra o governo. Ana Guedes.
Sete países, incluindo os Estados Unidos, instaram o presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, a manter a promessa que fez na sua tomada de posse em 2018 de respeitar os direitos humanos. Diplomatas ocidentais uniram forças e, num comunicado, dizem que os seus países continuariam a ajudar o Zimbábue a enfrentar a crise humanitária causada por secas recorrentes e a pandemia Covid-19. Mas a Covid-19 não deve ser usada como desculpa para restringir as liberdades fundamentais dos cidadãos. A liberdade de imprensa, de opinião, de expressão e de reunião são direitos humanos universalmente reconhecidos e garantidos pela Constituição do Zimbábue. O governo também tem a responsabilidade de investigar e processar os responsáveis por violarem os direitos humanos, afirmaram as sete embaixadas na mensagem diplomática. A ministra da Informação do Zimbábue, Mónica Mutsavangwa, disse no sábado que o governo não comentaria a declaração do grupo constituído pelos Estados Unidos, Alemanha, Polónia, Grã-Bretanha, Canadá, Noruega e Holanda. Tefadzwa Mugwadi, porta-voz do partido no poder, a ZANU-PF, rejeitou a declaração dos diplomatas ocidentais.
This is just a piece of rubbish. Nothing new except the usual rhetoric from the same culpable players.
Isto é apenas uma idiotice, nada de novo, exceto a retórica usual dos culpados, cuja mão sempre foi visível no que diz respeito aos distúrbios neste país. Em que circunstâncias ou base têm eles para instruir o governo ou o povo do Zimbábue e parar de os culpar? Como ficam imunes quando culpam igualmente o governo? Eles estão a culpar um governo em cujo pescoço impuseram essas sanções ilegais. É apenas um monte de idiotices.
A oposição política do Zimbábue e grupos de direitos humanos dizem que Mnangagwa está a afastar-se da sua promessa de não seguir o manual do seu antecessor, o líder de longa data, o falecido Robert Mugabe, cujo governo de 37 anos foi repleto de abusos dos direitos humanos. O diretor da Human Rights Watch para a África Austral, Dua Mavinga, diz que o governo deve investigar as reivindicações em vez de rejeitá-las.
This is very important that the Zimbabwean government shows, demonstrates that it respects human rights without.
É muito importante que o governo do Zimbábue demonstre que respeita os direitos humanos. Sem essa demonstração de respeito pelos direitos humanos, todos os esforços para reanimar a economia, para o reengajamento internacional, serão perdidos. Porque ninguém quer fazer negócios com um país que não respeita direitos, um país que brutaliza os seus próprios cidadãos, um país que olha para o outro lado quando há casos óbvios de rapto e tortura de cidadãos por agentes do Estado.
A hashtag Zimbabwe Lives Matter está trending nas redes sociais, mas o governo insiste que não há crise. Grupos de direitos humanos e a oposição dizem que o governo está a procurar vários ativistas pró-democracia que estão escondidos, dizendo que temem ser presos por organizar um protesto contra o governo que as forças de segurança frustraram em julho. O jornalista Opoel Chinono e líderes da oposição, Jacob Ngurabuma e Job Sikala, estão na prisão, acusados de fomentar a violência antes da marcha planeada de 31 de julho contra a pobreza e a corrupção. No início deste mês, a África do Sul, que é a atual presidente da União Africana, enviou representantes para se envolverem com o governo do Zimbábue e as relevantes partes interessadas para identificar possíveis maneiras pelas quais a África do Sul pode ajudar aquele país. No entanto, os enviados deixaram o Zimbábue após reunirem-se apenas com o presidente Mnangagwa.
Caminhando para o final, novamente o João Santa Rita e o Desporto.
Vamos agora para o Desporto. Vamos começar com o futebol na Europa. A época passada terminou com a final da Liga dos Campeões, quando já tinha começado a nova época com os jogos, por exemplo, do Campeonato Francês. Tudo sem público, claro está. Hoje veio o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Poucas equipas conhecidas, mas uma das conhecidas é o Benfica de Portugal, que vai defrontar o POK da Grécia. Os jogos vão ser decididos num só desafio e vão todos decorrer entre 15 e 16 de setembro. Pormenor curioso é que o treinador da equipa grega é Abel Ferreira, que treinou o Sporting de Braga. Em Inglaterra, este fim de semana, o tradicional começo da época, com o jogo entre o vencedor da Taça de Inglaterra e do Campeonato, Arsenal e Liverpool, respectivamente. Foi o Arsenal quem ganhou, mas foi preciso ir aos penaltis. Jogo empatado a um golo ao fim do tempo regulamentar. Hoje continua também o folhetim Lionel Messi, o pai de Lionel Jorge Messi, que é também o seu agente. Era esperado hoje em Barcelona para uma reunião com o diretor do clube, Josep Bartomeu, que faz, entretanto, face à grande pressão dos adeptos do clube que querem a sua demissão. A Liga Espanhola, entretanto, deu razão ao Barcelona, afirmando que se Messi quer ir embora, alguém tem que pagar a cláusula de rescisão, algo que Messi rejeita. São 700 milhões a cláusula de rescisão. Messi não compareceu aos testes do coronavírus no fim de semana e não compareceu hoje aos treinos. Barcelona poderá adotar uma posição dura, deixando de pagar ao jogador enquanto ele não comparecer, mesmo que seja a totalidade da época. Vamos agora para o basquetebol americano, o NBA. Está tudo a decorrer normalmente depois daquela interrupção causada por um protesto contra a violência policial. Ontem, Los Angeles Clippers qualificaram-se para as meias finais da Conferência Oeste ao baterem o Dallas por 111-97. Jogo marcado pela expulsão de Marcus Morris, do Clippers, que teve várias entradas duras contra a estrela do Dallas, o esloveno Luka Doncic. Doncic ontem marcou 38 pontos, não chegou. Nas meias finais, Los Angeles Clippers vai enfrentar outra equipa da mesma cidade, o Los Angeles Lakers, que no sábado eliminou o Portland com uma vitória de 131-122. É uma meia final interessante, porque durante a fase regular do campeonato, Lakers ficou em primeiro lugar, Clippers em segundo, na Conferência Oeste. Ainda ontem, Jamal Murray marcou 50 pontos pelo Denver, que derrotou o Utah Jazz por 119-107, e a eliminatória está empatada a 3 jogos cada. Denver esteve a perder esta eliminatória por 3-1, tudo empatado a 3 jogos. O jogo decisivo é amanhã. Ainda ontem realizou-se o primeiro jogo de uma das meias finais da Conferência Leste. O Boston derrotou os atuais campeões, o Toronto, 112-94. Hoje temos o primeiro jogo da outra meia final desta Conferência, a Conferência Leste, Miami Heat contra o Milwaukee Bucks. E temos também hoje o sexto jogo entre o Houston Rockets e o Oklahoma. É um jogo de vida ou de morte para o Oklahoma. Houston comanda a eliminatória por 3 jogos contra 2, pelo que se Oklahoma perder hoje, bye bye, hasta la vista, fica para o próximo ano.
Em destaque hoje nas notícias, na África do Sul, Congresso Nacional Africano, o ANC, o partido que está no poder, anuncia medidas contra a corrupção após escândalo nos contratos de combate ao coronavírus. Sudão assina acordo de paz com rebeldes de Darfur. Conhecida personalidade do Ruanda, presa sob acusação de terrorismo. Ponto final, um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Dentro dos instantes, a terceira e última parte desta emissão vespertina da Voz da América, 31 de agosto de 2020. Até já.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram por referência Voa Português. Nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo e ao microfone, Amêncio Miguel. Votos de uma ótima escuta. Em destaque hoje as notícias, na África do Sul, a ANC, que é o Congresso Nacional Africano, anuncia medidas contra a corrupção após escândalo nos contratos de combate ao novo coronavírus. Sudão assina acordo de paz com rebeldes de Darfur. Conhecida personalidade do Ruanda, presa sob acusação de terrorismo. Hoje é segunda-feira e a segunda-feira destaque para o Top 10 americano. Estarão aqui a Ana Guedes e a Mayra Lassalette apresentando as notícias, mas também as músicas que são mais badaladas aqui nos Estados Unidos. Teremos, como sempre acontece, mais para o final da nossa emissão, o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Mas para já, vamos a alguns apontamentos de reportagem. A diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, Maribel Rocha, foi constituída arguida pelo Ministério Público na sequência de um processo de desaparecimento de drogas nas instalações da Polícia. Este o tema de destaque nesta missão da Voz da América. Mas para já, vamos a Moçambique. A Amnistia Internacional exige às autoridades moçambicanas uma investigação imediata do incêndio que destruiu a redação do Jornal Independente Canal de Moçambique na semana passada em Maputo, a capital. As autoridades devem acionar uma investigação imediata, completa, imparcial, independente e transparente a este ataque e levar os responsáveis da sua autoria à justiça, diz em comunicado o diretor da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral. Deprosa Buchana diz ainda que o incêndio de 23 de agosto foi um ataque chocante à liberdade de imprensa e a manifestação mais extrema de sempre da crescente ameaça aos jornalistas em Moçambique. A Amnistia Internacional recorda no seu comunicado que a redação do canal de Moçambique foi vandalizada dias depois do jornal ter reportado a ocorrência de atos que indiciavam corrupção num concurso nacional de marcação de combustíveis. Voz da América, emissão vespertina. A diretora da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, Maribel Rocha, foi constituída arguida pelo Ministério Público na sequência de um processo de apreensão de drogas nas instalações da Polícia Judiciária. No âmbito deste caso, foram também constituídos arguidos a secretária da diretora, dois agentes da Polícia Judiciária e uma encarregada de limpeza. Oscar Medeiros tem os detalhes.
A droga desaparecida nas instalações da Polícia Judiciária faz parte de um lote de 98 cápsulas retiradas do intestino de um cidadão brasileiro detido no ano passado por agentes da PJ no aeroporto de São Tomé, vindo de Portugal num voo da transportadora aérea portuguesa TAP. Na altura, um dos implicados neste tráfico internacional de estupefacientes fugiu do país enquanto as autoridades investigavam o caso. Com o processo ainda por concluir, o Ministério Público santomense recebeu, na última semana, uma denúncia dando conta que do lote da droga apreendida em dezembro de 2019, 14 cápsulas desapareceram dos cofres da Polícia Judiciária. Entretanto, num comunicado divulgado na passada sexta-feira, a Polícia Judiciária informou que deteve dois cidadãos nigerianos e um santomense na posse da droga desaparecida das suas instalações. Sem avançar dados sobre a operação que culminou com a apreensão dos três suspeitos, a PJ acusou, no entanto, o Ministério Público de expedientes que podem perturbar as investigações por este ter assumido o caso e transferido os detidos da cela da PJ para o comando da Polícia Nacional. Segundo fontes judiciais, Depois de ter tomado conta da investigação, o Ministério Público concluiu agora que a própria diretora da PJ, Maribel Rocha, mais quatro funcionários desta instituição estariam envolvidos no desaparecimento das 14 cápsulas de droga e decidiu constituí-los arguídos sob termo de identidade e residência no processo que corre seus termos na Procuradoria-Geral da República. Oscar Mendes, para a Voz da América.
E agora o Top 10 americano, tal como disse, com a Ana Guedes e Mayra de La Salette. É o top das músicas mais tocadas aqui nos Estados Unidos.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington, D.C. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette. Já sabem, as notícias do showbiz é com a Ana Guedes e na música está o DJ, o PS. Antes de irmos à tabela das 10 mais, vamos ouvir o que a Ana tem para nos contar sobre o showbiz desta semana.
Olá, amigos ouvintes. Olá, Mayra. Vamos começar as notícias da música desta semana com uma colaboração musical no feminino entre uma banda sul-coreana e uma cantora americana. São as Blackpink e a Selena Gomez. E foi esta sexta-feira que finalmente lançaram Ice Cream, algo que os admiradores já vinham desconfiando, isto por conta das imagens da divulgação que mostravam exatamente dois lados. A faixa foi co-escrita por Ariana Grande, a qual escreveu no Instagram: orgulhosa dessa equipa e muito animada por isso. Muito amor por essa equipa e por essas garotas. Vamos ouvir então Ice Cream.
So jam that we go back. Play it, my favorite. So play it, so baby, that's a love song. I need you to play it.
I need you to play it.
O outro quase lançamento tem a autoria de Halsey e será o primeiro álbum ao vivo da sua carreira. A cantora irá comemorar 5 anos do seu disco de estreia, o Badlands, foi lançado em agosto de 2015. E nas redes sociais disse que o novo trabalho ao vivo vai chegar para simbolizar a data. O nome do álbum ao vivo será Badlands Live from Webster Hall. De acordo com a revista Billboard, o álbum trará faixas gravadas nas duas noites em que a cantora se apresentou naquela casa nova-iorquina de espetáculos em 2019. E é com Halsey que vamos encerrar este bloco de notícias da música. Convosco esteve Ana Guedes. Vão daqui a pouco ficar com a tabela das 10 mais apresentada pela Mayra. Por agora, então, Halsey e Clementine.
Top 10 americano. Vamos agora então à tabela das 10 mais, ver quem é que está a mandar e a descomandar Aqui, quem toca mais e quem vende mais nos Estados Unidos da América. Há música nova na tabela, há aqui algumas novidades, há muitas descidas. Mas antes disso, vamos falar aqui da novidade de I Hope. Esta música I Hope é de Gabby Barrett. Ela só tem 20 anos, ficou em terceiro lugar numa das temporadas do American Idol, o Ídolos, e agora está aqui a fazer sucesso com esta música I Hope. Vamos ouvir a cantora country Gabby Barrett. Foi I Hope de Gabby Barrett, que está em décimo lugar esta semana. Vamos ao nono lugar, uma descida de duas posições, é Savage Love de Josh 685 e Jason Derulo. Já sabes, se quiseres que toquemos uma música pedida por ti, basta enviar o pedido para o WhatsApp da Voa. Mais 1-908-652-4584. Já sabes? Mais 1-908-652-4584 é o número do WhatsApp da Voa para o qual podes pedir a tua música favorita. Vamos ao oitavo lugar, outra descida. Também desta duas posições é Roses de St. John. www.voaportugues.com. Se quiseres ir mais direto à página, vai a www.voaportugues.com/entretenimento e vais encontrar todos os episódios do Top Ten Americano. Todos os programas estão lá disponíveis para download. Harry Styles estava muito bem, parecia que tudo ia de feição, mas agora só tem descido. Ela esta semana está em sétimo lugar, a música é Watermelon Sugar. A Voz da América, segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, basta escrever Voa Português. Em sexto lugar é música nova, música de coração, assim como aquela I Hope de Gabby Barrett. Chega agora Morgan Wallen, ele tem 7 songs. Uma música de paixão, música boa, música country de Morgan Wallen, do Tennessee. Vamos ouvir o sexto lugar, 7 songs.
Talking about getting latino-americano da Voz da América, já sabes, é da tua música favorita. Manda o pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1908-652-4584. Em quinto lugar, outra descida. What's Poppin' de Jack Carlow, com The Baby, Tori Lanez e Lil Wayne. Vamos ouvir. Pretty rap, cause they cap, then they rap ain't real. Believe me, you wanna keep your life and take it easy. I'm rockin' water, diamonds need a water down, they drink a Fiji. My whip is orange and brown like I'm a Cleveland. My look like a soda. See, gotta tell us, I'm a soldier. Hey, somebody tell him that it's over. You know it, baby. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass this. I'm that scattered, I caught her. I'm out here with somebody's daughter. She calling me daddy, I'm somebody's father. I gotta go kiss it, I will not go kiss it. I put my lips on it like somebody bought it. A diamond, a glacier, the card in the wallet. She put up the f***, but nobody caught it. She told me that she wasn't feeling my music. She told me it's nobody harder, and I'm with the G-Ski. I need that S for the free ski. We are not buying no p***, you selling no P-Ski. It's so much work on my celly, I had to go tell her my... Inscreve-me no nosso canal no YouTube, é Voa Português. E ouve-nos sempre. Basta ir a www.voaportugues.com/entretenimento. Estão lá todos os programas do Top Ten americano. Mantém a atualização na música. Vamos ao quarto lugar. É outra descida. É Blinding Lights da The Weeknd. Eu sou a Mayra de La Salete, aqui a partir do Washington DC, a dar-vos as novidades das músicas que mais tocam e mais vendem aqui nos Estados Unidos, segundo a Billboard. A Ana esteve nas notícias, a música é com o DJ UPS. Em terceiro lugar, outra descida, Rockstar de The Baby, com o Freddie Rich. Abrila,
I got a big drum to hold a line, ain't going for nothing. I'm ready to air it out on all these talks. Me, I'm running. Started my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know if I run from it, I'm gonna pull it out. She's PTSD. I'm always waking up a cold sweat like I got a flu. My daughter, a G. She started killing it before the head of two. And I'll kill another nigga too. Why let another nigga do something to you? As long as you know that, don't let nobody tell you different how they love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, cop car, with a pistol on my hip like I'm a cop.
E como eu dizia, esta é uma semana com algumas novidades. Música interessante aqui no Top 10 americano. Em segundo lugar, é música nova. Nesta tabela é Laugh Now, Cry Later de Drake com Lil Durk. Vamos ouvir este sucesso.
I took a half and she took a whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town, baby. Where did these be at when they said they coming out? It's not it. Tired of beefing your palms, you can't even pay me enough to react. You're waking up in the crib, and sometimes I don't even know why.
Shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This is between us, it's not like a store. This isn't a total gap. Hey, I see some niggas attack. And don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby. I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby. Where did these be at when they said they pulling out this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not play that little boy in the club? Cause we do not listen to rest. We in a line of
como já devem desconfiar, o primeiro lugar ainda é o mesmo da semana passada. Pois é, esta dupla está aqui a manter-se firme e vamos ver se se aguentam até à próxima semana. Mas enquanto nada muda, hey, o trono é delas. Cardi B e Megan Thee Stallion têm WAP. E é o primeiro lugar do Top 10 americano. Eu despeço-me em nome de toda a equipa que esteve aqui a dar música. E já sabem, para a semana a mais, continuem conectados. 7 days a week.
Charge extra and extra. Put this right in your face. Slap your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a giggle. I'm kinda wild. Look at my mouth. Look at my thighs. This water is wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. Let's role play. I wear the size. I want you to park that big mad truck right in this little garage. Let me dream. Make it stream. I don't public. Make the scene. I don't cook. I don't clean, but let me tell you, I got this ring.
Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Yeah. Jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I'll run down on them before I have an eye. Running me, stop your style, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. While you really ain't never got him twat. For a thing, he already made his mind up for you. Now get your boots, hang your coat. It's wet, wet, wet. He bought a phone just for pictures. But it's wet, wet, wet. Pay my tuition just to kiss me on this wet, wet. Now make it rain if you wanna see some wet, wet.
Obrigado, Ana e Mayra de La Salete, com o Top 10 americano, o Top 10 que está disponível na página da internet da Voz América, www.voaportugues.com. E agora, o resumo de notícias com o João Santa Rita.
O Congresso Nacional Africano, ANC, no poder na África do Sul, decidiu que qualquer membro do partido que seja acusado de corrupção ou outro crime grave tem que se demitir das suas funções. Anunciou o presidente Cyril Ramaphosa. O ANC foi abalado por acusações de corrupção nos contratos de combate ao coronavírus, contratos esses de cerca de 297 milhões de dólares. Ramaphosa anunciou ainda que vão ser estabelecidas regras sobre a participação de dirigentes do ANC e seus familiares em negócios com o governo ou entidades públicas. O ANC, disse o presidente sul-africano, vai também estabelecer um mecanismo para os dirigentes fazerem declarações regulares sobre os seus interesses financeiros. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Noruega emitiram uma declaração conjunta saudando um acordo de paz assinado entre o governo do Sudão e rebeldes da região de Darfur. Os três países descreveram o acordo como o primeiro passo para a reconstrução da estabilidade no país. O governo de transição do Sudão disse ter assinado um acordo com a Frente Revolucionária do Sudão, uma organização que inclui o Movimento para a Igualdade e Justiça e o Exército de Libertação do Sudão. O acordo concede aos grupos rebeldes representação política, integração nas forças de segurança e direitos à terra e direitos económicos. Os refugiados de Darfur têm o direito de regressar às suas casas. O acordo foi assinado na capital do Sudão do Sul, Juba. O Sudão do Sul serviu de medianeiro. Um cidadão do Ruanda, reconhecido internacionalmente pelos seus esforços em salvar membros da etnia Tutsi durante o genocídio de 1994, foi preso e acusado de terrorismo no Ruanda. Paul Rússia Sabagina, da etnia Hutu, foi galardoado com vários prémios de direitos humanos, incluindo a Medalha de Liberdade dos Estados Unidos, por ter dado abrigo a centenas de tutsis no seu hotel em 1994. As autoridades de Ruanda disseram que Rússia Sabagina foi acusado formalmente de terrorismo, fogo posto, rapto e assassinato contra civis desarmados e apresentaram-no aos órgãos de informação. Rússia Sabagina estava no exílio desde que formou um grupo armado da oposição na vizinha República Democrática do Congo. As autoridades do Ruanda não disseram como e onde foi preso.
As notícias com o João Santa Rita, caminhando para o final, o editorial da Voz da América.
A seguir, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Ibrahim Boubacar Keita do Mali foi preso a 18 de agosto num motim militar. Os Estados Unidos condenam veementemente o motim no Mali, como condenaríamos qualquer tomada de poder pela força, disse o secretário de Estado Mike Pompeo em comunicado. Embora seja noticiado que o presidente Keita foi libertado e enviado para a sua casa, teme-se que a instabilidade no Mali possa fortalecer os extremistas que procuram fazer avançar a sua agenda islâmica no Mali e nos países vizinhos e levar ao deslocamento de milhões de civis. De facto, após um golpe militar no Mali em 2012, os rebeldes islâmicos, alguns com laços à Al-Qaeda, tomaram o controle de grandes áreas do norte do Mali, incluindo a antiga capital cultural, Timbuktu. Em áreas sob o controle dos extremistas islâmicos, os malianos foram forçados a seguir um rigoroso código religioso, incluindo casamentos forçados para as mulheres, até que as forças francesas ajudaram os militares malianos a expulsar os jihadistas. Mas os grupos armados continuam a ameaçar civis nas áreas rurais e a violência espalhou-se para os países vizinhos, Burkina Faso e Níger. De acordo com reportagens da imprensa, desde 2012, mais de 10 mil pessoas da África Ocidental morreram e mais de 1 milhão fugiram de suas casas. O enviado especial dos Estados Unidos para a região do Sahel, Peter Pan, deixou claro numa mensagem no Twitter: os Estados Unidos não estão a fornecer de momento qualquer treino às Forças Armadas do Mali. Ele também tweetou que os Estados Unidos se opõem a qualquer mudança extraconstitucional do governo, seja por parte dos que estão nas ruas ou pelas Forças de Defesa e Segurança. Os Estados Unidos unem-se à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e à União Africana, bem como a outros parceiros internacionais, na denúncia do motim no Mali. A liberdade e a segurança dos funcionários do governo detidos e de suas famílias devem ser garantidas, sublinhou o secretário Pompeo. Os Estados Unidos pedem a todos os atores políticos e militares que trabalhem para a restauração do governo constitucional. Instamos todas as partes interessadas do Mali, disse o secretário Pompeo, a se envolverem num diálogo pacífico, a respeitarem os direitos dos malianos à liberdade de expressão e reunião pacífica e a rejeitarem a violência. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, chegamos ao ponto final desta emissão vespertina, nesta segunda-feira, 31 de agosto de 2020. Em nome de toda a equipa, um abraço de Luís Sahil na produção e de Amêncio Miguel na edição e apresentação. Continuação de uma ótima noite, continue com a Voz da América na internet ou nas redes sociais Instagram e Facebook. Na internet, www.voaportugues.com e nas redes Facebook e Instagram e também no Twitter, nossa referência é VOA Português. Boa noite, boa semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.